Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! Australiano, ele chegou no Brasil há exatas 2 décadas. Não vinha direto de seu país natal, mas da Inglaterra, onde trabalhou em restaurantes de Londres. Na chegada ao Brasil, deu expediente no buffet Ginger, um dos melhores que a cidade conheceu, e era tocado pela maior cronista gastronômica do Brasil, Nina Horta. O voo solo veio com o Drake's Bar, que seria inaugurado em 2004 no Centro Brasileiro Britânico em Pinheiros. Depois foi a vez do 9 às 9, no mesmo bairro, uma mistura de café, lanchonete, bar e restaurante. Foi transformado pouco depois em 12 Bistrô, que acabou virando uma hamburgueria. Em 2016, associou-se ao bartender Jean Ponce para montar o Guarita Bar, dedicado aos coquetéis autorais clássicos e a pizzas e petiscos como o Bolovo. 2 anos atrás, surgiu o Guarita Burger na Consolação. Seu mais recente negócio é o Pérez no Brooklyn, aberto com Jean Ponce e também com Henrique Azeredo, que concebeu o modelo de lanchonete. Nada de hambúrgueres gourmets desta vez. Os disquinhos de 40 gramas são um sucesso e foram parar até em Dark Kitchens. O nosso convidado deste episódio é Gregor Casley, o Greg. Muito bem-vindo, Greg.
Muito obrigado, Arnaldo. Tudo bem?
Tudo ótimo. Agora me fala uma coisa, como eu falo, é Patches, Paris, eu não sei como pronunciar o nome direito, como seu nome é difícil, você pode começar por tudo isso.
Então, em inglês, né, fala Patches, né? Aqui tem várias formas de falar, e eu acho que a gente já ouviu falar em vários jeitos, Paris, Patches, Paris. Então, eu acho que é o jeito que melhor faz sentido para você, tá tudo bem, tá valendo.
E o seu nome?
Ah, eu vou pelo Greg. A minha mãe ainda me chama de Gregor.
Ah, é? Mãe é sempre assim, né? Vender hambúrguer é o negócio da sua vida?
Ah, ele virou, né, Arnaldo? Eu acho que a vida leva a gente para vários caminhos, né? Eu tinha um grande sonho quando virei cozinheiro, quando comecei nesse mundo, de trabalhar em alta gastronomia, de trabalhar em restaurantes Michelin, de ser o melhor chefe do mundo, de tudo isso. Acho que a vida vai te trazendo pessoas, conhecendo coisas novas e você vai seguindo esse caminho. No momento eu estou muito feliz, né, com esse rumo de vida que me trouxe para hambúrguer, mas eu acho que um dia, lá na frente, talvez eu volto para ter um restaurante de novo, né? Talvez não fine dining, mas um lugar pequeno, talvez no interior ou na praia, onde que possa colher legumes, tudo mais, e fazer uma coisa que realmente toca no coração, assim, né? Mas, no momento, eu tô muito feliz.
Essa história que você tem com a praia é mais ou menos antiga, né? Você sonha em ter um lugar na praia?
Ah, com certeza. Eu acho que a Austrália é um grande praia, né? Passei. Tudo bem que não é só praia, mas acho que 95% das pessoas moram na praia, então ou perto da praia. Então a gente é muito praiano. Morando em São Paulo, engraçado, né? Tão perto da praia, mas a gente consegue muito pouco, né? Pelo menos eu não consigo descer com a frequência que eu queria. Mas é, sim, com certeza. Eu sonho num dia ter um restaurante com vista por mar, servindo peixe, legumes da região. Isso eu acho que isso seria um sonho.
A marca, a Petis, ela cresceu bastante, né? E vocês têm associação hoje com Dark Kitchens. Quantas Dark Kitchens é uma só, é uma rede? Como que é essa história? Aliás, eu entrevistei o Andrés Andrade aqui no início da pandemia, foi o primeiro programa, e ele falava que era um sucesso e estava expandindo mais cozinhas e que a marca vendia muito bem, né? Como funciona isso?
Começou com unidade na Rebouças, né? Faz, eu acho que umas 7 meses. E hoje em dia a gente conta com 5 Dark Kitchens, né? Que a Mimic opera, né? Então, eu no começo eu passei a ensinar todos esses processos de nossa hambúrguer para eles. E eles que colocam tudo isso em prática nas Dark Kitchens, né? Então, eles que opera totalmente essa parte de delivery, né? Então, eu acho que a gente nunca tinha muito interesse em focar em delivery, né? Não é, isso não é nosso negócio. Então, acho que como eles investiram totalmente nesse lado de delivery, acho que fazia mais sentido deixar mais na mão deles, né? Deixar eles tocando nesse processo. Então eles têm uma estrutura muito grande assim atrás, e consegue fazer que todos os processos são perfeito, que o parte de CX também eu acho que é muito bem feito. Então essa parte de delivery eles conseguem tocar, eu acho que melhor que a gente. Que a gente tocaria. Então, para nossa marca, acho que faz muito sentido a gente focar nas lojas próprias, né, de rua, e eles focam nessa parte de delivery. Obviamente, uma vez por mês a gente tem reunião com eles. Eu estou toda semana também lá testando receita, provando as coisas, passando nos deliveries para ver se está tudo sendo feito de acordo. Mas acho que para a gente é uma mão na roda, né? Eles fazem essa parte assim de delivery para a gente.
Quantas lojas próprias vocês têm?
A gente está com 2 lojas próprias, né? Que é o primeiro aqui no Brooklyn e Itaim, e logo mais estamos indo para o Pinheiros, na, né? Rua dos Pinheiros.
E quantos hambúrgueres você vende por mês nas suas lojas, né? Porque elas hoje estão operando também por delivery, né? Não tinha, agora que veio a reabertura, né?
Então a gente ficou na loja, nas lojas nossas, né, tanto do Itaim quanto do Brooklyn. A gente ficou 2 meses fechado. Acabou fechando um pouco antes, assim, que tudo começou. Acho que foi dia 15 ou 16, né, de março. E como a galera estava fazendo aglomeração, assim, não tinha muito como controlar a fila. Eu acho que todo mundo naquele momento ficou com bastante medo, né? Então a gente achou melhor fechar.
Não
Mesmo.
tem nem delivery.
Não, o delivery continuou, né? O delivery, eles tiveram um processo, eles continuaram o tempo todo, nunca parou o delivery, né?
Mesmo nas suas lojas.
Não sai delivery da loja. As lojas próprias é só para consumir no local. Ou pegar e levar embora, né? Você pode comer na praça, pode comer no carro, pode comer mais, mas da loja física não sai delivery, né? Isso é totalmente focado nas cozinhas de delivery, né? Que tem uma estrutura para motoboy.
Quantos hambúrgueres você tem vendido por mês nessas Dark Kitchens? Você tem um controle?
Dark Kitchen, eu acho que varia um pouquinho, né? Mas acho que mais ou menos 45 mil hambúrgueres por mês.
45 mil por mês.
Em cada Dark Kitchen, em média, né?
Em cada uma.
Nesse momento, né? Agora, por exemplo, a loja está vendendo menos, mas a gente chegou a vender na loja 40 mil unidades, aqui na loja de Brooklyn, no mês.
Como você acabou sócio do Jean Ponce? Me parece universos tão diferentes. Conta essa história.
Então, nem eu lembro disso direito. Eu acho que ficou uma coisa tão natural que eu tenho que caçar lá para lembrar como isso aconteceu. Eu acho que eu estava no 12. Meu sócio, Daniel, né, que sofreu um acidente, tava lá com ele fazendo uma... O Jean estava trabalhando numa empresa de whisky, de bebidas quentes, eu não lembro o nome da empresa. Aí eu cheguei lá e foi apresentado o Jean. A gente começou a conversar, nós três. O Jean queria sair desse mundo de ser representante de bebidas e tudo mais. A gente começou a planejar e fazer um bar de drinks em cima do 12. Né? A gente ia fazer uma reforma no andar de cima e fazer meio que um bar exclusivo assim, de drinks. Com petisco, tudo mais. Aí, se a gente fizesse isso, a gente teria de alugar um lugar para funcionário ficar, para trocar de roupa, para ter um espaço para jantar, porque a gente acabaria ficando sem lugar. Aí eu comecei a procurar ponto perto, e acho que no primeiro dia procurando, eu achei a esquina lá, onde que fica a guarita. Na minha cabeça, quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, isso eu falei uma pizzaria incrível. E eu sempre tive um sonho de ter pizzaria também. Quando eu mostrei para o Jean, ele...
Você tem vontade de fazer cozinha sofisticada, tem vontade de ter pizza e faz hambúrguer, mas faz pizza também.
Então, mas o pizza, viu? Porque um dos primeiros empregos que eu tinha foi num restaurante com um chef italiano. E eu sempre meio que... eu sempre gostei muito de pizza depois dessa experiência, né? Então, meio que coloquei no fundo dos objetivos, e um dia eu vi o lugar e falei, pensei, ah, nossa, aqui seria uma pizzaria incrível. Aí eu mostrei para o Jean, e ele queria fazer bar, né? Mas a gente ia fazer um bar mais simples, né? A ideia era deixar o bar em cima do 12 como mais sofisticada. Esse que hoje existe, Guarita, ia ser um bar de cerveja. A galera fica na calçada, serve pizza. No final, não, acabou não rolando o bar em cima do 12 e acabou rolando Guarita, que começou muito simples, né? Aquela Guarita é o de sério, né? Que é a guarita mais antiga de Vila Madalena. Não tem como te falar se essas informações são confiáveis ou não, mas a guardinha da rua fala isso. E acabou acontecendo, virando guarita, né? Então ele começou muito, muito mais simples, a gente colocou o dinheiro que a gente tinha, né, para construir, e foi crescendo, 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 obra, 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 e hoje em dia eu acho que é um lugar muito mais confortável, muito mais estruturado que era naquela época que a gente abriu, né? Acho que tinha uma mesa na calçada, duas mesas lá dentro, galera encostada no bar, né? A gente foi comprando cadeira, mesa, mas foi muito legal.
Você tinha lá no 12 bons hambúrgueres, isso eu me lembro bem, já tinha também uma culinária que namorava, culinária inglesa, culinária australiana de alguma forma, que também, culinária australiana é uma culinária que é uma mescla de coisas, né, tem várias origens. E aí, o hambúrguer continuou na sua vida, porque você multiplicou, antes de ter o Pérez, você abriu o Guarita Burger, né?
Sim, 12 virou hamburgueria, né? Acabou que eu acho que São Paulo começou a ter uma moda de hambúrguer, né? Zedeli, vários lugares, o Meats, começou a bombar desses hambúrguer gourmet. No começo a gente tinha dois no cardápio, mas começou a sair muito hambúrguer. Aí eu fui acrescentando. Aí um dia eu pensei, não tá saindo os pratos, vou virar hamburgueria, não tirar tudo. Tô gastando com língua, tô gastando com rabada, tô gastando com não sei o quê, peixe, barará, né? Então virou hamburgueria, né? Com um hambúrguer alta. Até no Drake's a gente fazia hambúrguer, né? Tinha as mesmas dois hambúrgueres que tinha quando começou 12, tinha no Drake's, quando abriu em 2004. Então Meio que eu nem penso. Se você me perguntasse 10 anos atrás se eu imaginasse que isso acontecer, com certeza não, né? Mas foi uma coisa que, como falei, foi acontecendo, né? Com a abertura do Guarita Burger, eu comecei a não conseguir mais comer hambúrguer grande. Acho que de tanto comer hambúrguer grande, eu comecei a ficar... Eu não descia, entupia a barriga, eu ficava cheio. Eu comecei a pensar em fazer um hambúrguer menorzinho, né? E também viaja fora e via, né, que isso estava acontecendo muito lá fora, esses hambúrgueres menorzinhos, meio que voltando para as origens. E a ideia do Guarita Burger era isso, né, de fazer um hambúrguer menor que... acho que às vezes quando come um hambúrguer grande, meio que come, meio que é exagerado, né, assim. Então a ideia era essa, né. Eu comecei a gostar muito mais de hambúrguer menor do que hambúrguer maior.
Você também ficou conhecido como o rei do bolovo, né? Você teve o petisco premiado em 2016 por Veja São Paulo Comer e Beber. Foi o número um da cidade na época, né? Por que que o bolovo faz tanto sucesso? O que que tem o seu bolovo de diferente?
Eu não sei. No 12 também a gente tinha o Scotch Egg, né? Então o Scotch Egg é de origem inglesa, né? Com carne de porco. Aquele gema mole. Aí eu quando eu abri o Guarita Bar, a gente queria muito uma coisa com mais raízes brasileiras, né? E eu comecei a fazer muito evento no interior de São Paulo. E uma vez, uma pessoa comentou numa foto que eu tinha no Instagram, acho que tá até hoje lá os comentários do cara, falando que a melhor bolovo do Brasil fica em Cerquilho, que esse bolovo que você faz não chega aos pés. Isso ele nunca tinha comido, mas ele decidiu escrever isso, né? Aí eu expliquei que era um Scotch Egg, que não é bolovo, mas a próxima vez que eu passasse por Cerquilho, eu ia parar nesse bar do Haroldo, que chama, e comer o bolovo dele. Eu fiz isso. Eu fui até o bar do Haroldo, acho que era umas 2 horas da tarde, e não tinha bolovo. Aí eu perguntei, você tem bolovo? Tá, me falaram que o bolovo daqui é muito bom, não sei o quê. Ele falou, não, minha mulher que faz, mas ela faz de manhã, a gente faz uns 10 por dia, quando acaba, acabou. Então você tem que chegar antes de meio-dia. Passou mais 4 meses, eu voltei para Cerquilho, porque tinha outro evento em, acho que era Botucatu. Isso.
Botucatu.
Cheguei lá e provei o bolovo, e realmente é muito bom, mas é o bolovo brasileiro, né? Não é o Scotch Egg. Então eu pensei, nossa, é muito bom esse bolovo, mas se o gema era muito cozido, a carne não tinha muito tempero. Tinha muita massa de coxinha, né? Aquela massa muito grossa. Aí eu pensei, se eu posso fazer uma homenagem, né, esse bolovo brasileiro, só que dá uma, né, cozinha o ovo um pouco menos, menos massa de coxinha, tempera a carne um pouco mais. Então foi assim, mas por que virou febre assim, eu não sei.
Bom, então é um bolovo de autor, de qualquer forma, que é o que se queria fazer. Agora, quando você estava lá no Drake's, no Centro Britânico, você teve uma proposta bem autoral, que era juntar um pouco de culinária brasileira, culinária inglesa, até tinha uns toques australianos, tudo na mesma panela, no mesmo cardápio, né? E é isso que você pretende retomar, se você tiver um dia um restaurante autoral, ou você pensa em outra coisa?
Não, eu acho que eu pensaria em outra coisa, Arnaldo. É que eu acho que como cozinheiro também, a gente vai conhecendo muitas coisas, né? Comendo fora, viajando, a gente vai evoluindo, né? Assim, então eu acho que hoje em dia eu farei uma coisa muito mais simples, talvez, menos ingredientes, menos temperos. Eu acho que eu farei uma coisa muito mais simples, né, com menos influências, assim.
Mais limpa.
mais limpa, assim, é. É que aquilo era mais um pub, né? Então, você vê aqui, comida de pub, ele tem esses, eles pegam curry indiano, torta inglesa, tem muito fish and chips, muita mistura, assim, né? Mas, não, se eu fosse fazer um restaurante hoje, eu não teria esse tipo de mistura.
Tudo tem a sua marca, né? Embora seja uma torta de cordeiro, seja um curry, você põe a sua marca. Você nunca faz exatamente algo aleatório, né?
Não, com certeza, né? Sei lá, quando eu tinha Drake's, por exemplo, nem tinha todos os ingredientes aqui no Brasil que tem hoje, né? Era muito mais difícil, né? Então, tinha vezes que teve que comprar, sei lá, algum curry tailandês na Liberdade e mistura com outros ingredientes para dar mais frescor, né? Então, acho que hoje seria mais fácil, assim, mas o Brasil, acho que ele melhorou muito, né, de 20 anos para cá, em termos de acesso a ingredientes e temperos e tudo mais, né?
Agora, mudando completamente de assunto, você continua jogando cricket?
Claro! eu sou capitão da seleção brasileira de cricket, né? Não sei se sabe disso, mas sempre joguei, e inclusive é um esporte que está crescendo bastante aqui. A gente tem muito projeto social, principalmente em Poços de Caldas, né? Aqui no interior, né? Que é 3 horas daqui, a gente tem 40 projetos de crianças carentes que jogam cricket, mais de 5 mil pessoas. Poços de Caldas é a única cidade do Brasil que tem um esporte que é mais popular que futebol, e esse esporte é cricket, é muito conhecido. Se você for para Poços, é muito popular lá, tem um centro de treinamento, é incrível o projeto. Seleção feminina, que metade das meninas são de Poços e metade são do Brasília, eles já foram 4 ou 5 vezes campeão sul-americano de cricket, sub-17, sub-19 também já foi 2 anos atrás, então está crescendo, falta muito ainda, mas a gente vai crescendo.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Qual o pior hambúrguer que você já comeu?
Ah, eu acho que qualquer um desses do Sadia que tem na lanchonete, assim, isso não me desce.
Qual o erro mais frequente que você costuma observar nas hamburguerias alheias, não na sua?
Não esquentar o pão. Não torrar o pão, não deixa pão quentinho.
E na sua, tem algum erro?
Eu acho que como tudo, né? A gente erra, a gente acerta. Eu já errei muito, né? Mas eu acho que o bom é tentar consertar esses erros, né?
Além do Guarita e do Pérez, qual outra hamburgueria você indica em São Paulo? Vale uma só.
O meu hambúrguer favorito... Se eu pegasse... Que a gente vai passando por fases, né? Sabe que eu gosto muito do Doc Burger lá em Tatuapé.
Doc Burger no Tatuapé, muito bem. Fora da rota completamente, mais óbvia, gostei. Qual o seu prato mais autoral?
Não sei, eu vou falar de hambúrguer, né? Porque lá no 12 eu vou fazer um hambúrguer de porco com vieira salteada, molho de roicim, e eu gostava muito daquele mix de sabores, né? Então, talvez seria isso.
E era muito bom mesmo, porque um molho chinês, uma vieira, era mar e terra com um molho asiático, né?
Isso, nossa, era uma delícia.
Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha, o que sai do caderno do Greg para os nossos ouvintes, que aliás estão no mundo inteiro.
Então, eu vou fazer, meio que uma homenagem ali no Horta, inclusive. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no, no buffet de Índia, eu fiz uma salada de beterraba e, por alguma razão, eu levei uma vez uma salada para ela comer lá em cima e fiz uma salada num evento de beterraba. E ela começou a falar que eu só fazia beterraba, né? Então, ela começou a falar, o rei da beterraba, só faz beterraba, só me traz beterraba. Então, hoje eu vou fazer um salada de beterraba. Que é bem simples, na verdade. E a gente pega o beterraba, embrulha em papel alumínio, assa no forno, mais ou menos 180 graus, em cima de sal grosso, né, para não queimar a beterraba.
Então, por quanto tempo?
Até cozido, acho uma hora mais ou menos, né, que ele demora um pouquinho, mas ele pega muito mais sabor assando do que fazendo no panela de pressão, por exemplo, né? Ele perde muito sabor. Então a gente faz assado, deixa resfriar, fica a temperatura ambiente, não coloca na geladeira. Aí eu vou cortar essa beterraba, coloca num prato, pega um vinagre balsâmico envelhecido, um pouco de azeite, regar, né? Sal, né? Tempera com sal. Pega um pão de fermentação natural, dá uma torradinha no pão, também com azeite, rasga ele, coloca em cima do beterraba, gorgonzola também, eu coloco salpicar com bastante gorgonzola por cima desse beterraba, e por finalizar, um pouco de manjericão em cima. Então isso seria o saladinho de hoje, em homenagem a Nino Horta.
Muito bem, você sabe que ela me falou uma vez, olha, tem um moço aqui, a gente conversava muito, né? Tem um moço aqui que ele é muito talentoso, mas ele vai me escapar logo.
Eu não sei se você lembra disso, ou se a gente já conversou isso, mas a primeira vez que eu conheci você, você trabalhava na Gaveta Mercantil, eu acho.
Isso, a Gaveta foi para lá em 2000.
A Nina falava, nossa, eu gosto muito da coluna do Arnaldo na revista e tal. E, então eu comecei a comprar essa revista para ler, e isso foi um dos jeitos de eu aprender português, né? Comprando essa revista, lendo as matérias. E depois a gente conheceu na escola do Lohan, acho que ele fez um almoço, de mostrando capivara, e a gente estava sentado eu, Nina e você junto numa mesa, não sei se você lembra disso, mas foi a...
Você foi sabe que você puxando assim a história da Gazeta, você não tinha me contado, mas essa apresentação da capivara, sempre que tinha um produto assim, o Lohan fazia apresentação, né? E eu me lembro desse almoço, porque eu tive alguns com a Nina, como a gente estava muito bem, as pessoas sempre botavam a gente junto.
É, muita saudade dela, né?
Muita, muita. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto Gregor Casley, o Greg. Muito obrigado, Greg.
Obrigado a você, Arnaldo. Um grande prazer.
Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas notícias com muita criatividade, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcastVGSP. Aliás, não deixe de consultar o site da revista, que está levíssimo e lindão, cheio de novidades sempre para você. Até a próxima sexta, um abração a todos.